A palavra de Deus para a sua vida hoje, que nós vamos meditar, está em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18 até o 20. Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18 até o 20. E eu creio que é uma mensagem de Deus para o seu coração, então eu gostaria muito que você convidasse mais pessoas para ouvir essa palavra, que ela possa chegar ao coração das pessoas, e é muito importante que ela atinja o coração das pessoas nesta noite. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus por essa palavra, e acredito que quando o Senhor falou sobre fazermos discípulos em todas as nações, é maravilhoso perceber o papel da internet, nos dando a oportunidade de fazer com que essa mensagem realmente chegue a todas as nações. Que todas as nações tenham acesso à palavra de Deus, possam ouvir a palavra de Deus. E a gente vê pelos comentários e pelas mensagens que recebemos depois, de pessoas de diferentes lugares, cidades, tanto cidades próximas da região de Curitiba, quanto pessoas de outros países assistindo, outras nações assistindo essa mensagem. Que realmente Deus possa falar ao coração de cada pessoa, ministrar ao coração de cada pessoa esta mensagem. Mas eu quero me apegar a essa expressão: eu estou convosco. Eu estou convosco todos os dias. Sabe que não estar sozinho é sempre bom. E nós estamos vivendo muito dessa realidade, da questão de estar acompanhado, estar perto de alguém. Tempos de exceção, com os quais não estamos acostumados, são tempos onde a gente vai percebendo cada vez mais a importância das pessoas que estão próximas de nós. Infelizmente, algumas pessoas estão descobrindo que certas companhias não estão lhe fazendo bem e estão redescobrindo uma forma de viver, talvez até em família. Tempos difíceis, onde pessoas estão sendo acometidas por ataques de violência e coisas assim, nos tempos de isolamento ou de separação social, algumas famílias e casamentos estão tendo que se redescobrir, se reaprender, dar novos significados. Estar em boa companhia, então, é melhor ainda. Poder estar bem acompanhado é algo maravilhoso. Mas a solidão, ela é dolorosa. A solidão, ela é dolorosa em qualquer etapa da vida. Por mais que uma pessoa seja aquela que gosta de ficar sozinha, tem o seu tempo dentro do seu quarto, e em tempos onde a gente está vendo que as comunicações mudaram, né? Porque até as casas, na história da habitação, na história das casas, há mudanças. Você vê que por muitos anos as casas eram maiores e as pessoas costumavam ficar mais tempo na cozinha, porque é o lugar onde tem comida. E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de incentivo a você ficar invadindo a cozinha, né? Mas ali as pessoas ficavam mais tempo, porque era o lugar mais quentinho, era onde tinha comida e normalmente era onde ficava a mamãe, né? Então as casas tinham a cozinha bem grandona. Com o passar do tempo, as famílias passaram a conviver muito na sala, porque a sala é o lugar onde tinha a televisão, quando a televisão foi um grande avanço nas comunicações, então as reuniões de família, então tanto que tinha sala de jantar, onde as pessoas podiam comer e ao mesmo tempo assistir televisão, e a sala passou a ser o ambiente onde as pessoas mais ficavam. Com o passar do tempo, com a geração da internet, hoje cada vez mais as pessoas ficam dentro do seu quarto. E às vezes tem famílias que se comunicam através do grupo de WhatsApp da família. Tem 3 pessoas na casa, e aí dentro da mesma casa as pessoas se comunicam pelo WhatsApp. Às vezes tem uns até que são bem tranquilos, e para não dizer folgados, né, que mandam um WhatsApp para a mamãe e fala: mãe, vem aqui no meu quarto que eu estou precisando de você. Você sabe que a mãe se materializa na mesma hora no quarto, desesperada: o que foi, meu filho? O que aconteceu? Pode apagar a luz para mim? Claro que isso aí é um filho um tanto quanto, digamos, folgado, que vai levar uma bela ensaboada da mãe. Isso se ela não resolver fazer um todinho para ele na sequência, né? Daí é outro caso. Mas a verdade é que mesmo em tempo de comunicação tão assim, das pessoas quererem ficar sozinhas, hoje, com o tempo de exceção, nós estamos percebendo que a solidão ela é muito dolorosa. Mas, hoje eu quero me ater não a esse aspecto da convivência social, mas no quem está conosco. Quando a Bíblia diz, em Mateus 1:23, o Senhor recebe aquela palavra, né? Maria recebe a palavra dizendo, olha, a Virgem conceberá, dará à luz a um filho, ele será chamado de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco, Ele é Deus conosco. Essa presença, essa companhia, ela é maravilhosa porque ela nos fala de algo que é para a eternidade. Podemos estar sozinhos socialmente, podemos estar, talvez, fechados dentro de um quarto, sem ouvir vozes humanas, num isolamento social, propriamente dito, como algumas pessoas podem estar vivendo. Não estamos vindo para os cultos presenciais, isso faz toda a diferença, né? Faz falta para nós. Mas é maravilhoso pensar que, independentemente de estarmos sozinhos no meio de uma grande multidão, ou em meio a poucas pessoas, uma certeza nós podemos ter: Deus está conosco. Deus está com você. E isso é maravilhoso. Lá em Isaías 43, a partir do versículo 1, Isaías 43 diz assim: Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Eu acho maravilhosa essa expressão, quando passares pelas águas, eu serei contigo, porque está dizendo para cada um de nós que o Senhor será conosco. Mas nós vamos ter que atravessar certas coisas, nós vamos ter que passar pelas águas, mas Ele será conosco. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. A proposta de Deus para nós é não temer, porque Ele está sempre ao nosso lado. Por isso que a Bíblia diz, quando o salmista está narrando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O Senhor jamais disse que nós não teríamos tribulações. A palavra de Deus não nos ensina isso. Ao contrário, ensina que nós vamos passar por lutas, vamos passar por tribulações, vamos passar por vales, vamos atravessá-los. E quando chegarmos do outro lado, a certeza que precisamos ter não é que se fomos ou não vitoriosos, embora a crença e a fé é que sejamos vitoriosos, mas a maior de todas as certezas ao chegar do outro lado deve ser: em momento nenhum eu estive sozinho. Em momento algum eu estive sozinho. Ele esteve comigo, o Senhor está conosco. A proposta é não temer, porque Ele está ao nosso lado. Ele está com você agora. Ele está com a sua família nesse momento, Ele está na tua casa, quer envolver o teu coração, quer te abraçar, quer te cuidar, quer dizer a você: eu não preciso de um grupo de WhatsApp para falar com você, eu quero falar o teu coração pessoalmente. De todo o tempo, nós devemos viver o tempo todo, como cantamos, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, devemos viver o tempo todo devemos viver com a convicção, o Senhor está conosco, Ele é a nossa alegria, a alegria do Senhor, essa é a nossa força. Quando o apóstolo Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, ele estava preso. Exatamente como ministrei sábado aqui no culto da juventude, quando a gente pensa que há uma ausência de perspectivas, Deus reinventa a nossa história, reinventa a nossa vida. Passaremos pelo vale da sombra da morte, passaremos pelo vale das lágrimas, passaremos pelo vale dos ossos secos, mas o Senhor estará conosco. É muito interessante pensar que quando o profeta fala do vale dos ossos secos, ele fala que o Senhor andou com ele pelo vale, e mostrava e conversava com ele, dizia: o que, que você está vendo? O que, que você está enxergando? E aí quando dizia, olha, ossos secos, O Senhor estava mostrando, olha, você não tem que ver isso. Eu vou te mostrar o que você deve realmente enxergar. Quando o Senhor está conosco, Ele não é aquele que nos recrimina porque estamos enxergando ossos secos. Não, Ele é aquele que nos segura nas mãos e nos orienta e diz assim, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre esses ossos. Exatamente porque Ele está conosco, Ele não é aquele que vai nos recriminar ou achar que nós não somos dignos. Porque dignos nós não somos, mas é aquele que vai nos ensinar. Por isso é importante essa convicção. Deus está conosco. E é isso que você tem que pedir. Senhor, esteja com a minha casa, esteja com a minha família, com o meu povo, com aqueles a quem eu amo. Cuida de cada um deles nesse tempo tão difícil. Embora nós saibamos que todos os tempos são difíceis. E a história é cíclica nas situações. Mas é importante saber, Deus está conosco. A única coisa que nos separa de Deus é pecado. Pecado nos separa de Deus. Então, por isso, nós devemos buscar a cada dia santidade. Porque o pecado vai nos separar do Senhor. Então, vamos fugir do pecado. Pecados na mente, pecados na fala, pecados nas ações. Vamos cuidar que haja santidade em nossa história de vida. Porque é isso que Deus espera, é isso que Deus busca em cada um de nós. Santidade na nossa vida. Mas eu quero refletir, a partir dessa mensagem, da figura de Moisés. Por mais incrível que a gente tenha lido sobre Jesus dizendo, eu estou convosco todos os dias, mas há uma passagem sobre Moisés que está narrada em Êxodo capítulo 33 e também vai no primeiro versículo, depois vamos saltar para os versículos 12 de Êxodo capítulo 33, que é uma oração de Moisés. E é uma oração de Moisés falando com o Senhor sobre algumas coisas maravilhosas e que deve fazer parte da nossa vida. Nós precisamos querer as mesmas coisas que Moisés quis nessa oração. Lá em Êxodo 33:1 diz assim, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, a tua descendência eu a darei. Há uma ordem de Deus, Deus está falando com Moisés, Deus está conversando com ele, e fala, olha, você vai pegar esse povo e vai para uma terra que eu te mostrarei, que é a terra que eu prometi lá aos seus ancestrais. E aqui havia toda uma história de um povo saindo do Egito. Então Moisés ora ao Senhor, e a partir do versículo 12, Moisés vai falar com Deus o seguinte, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te. E aí Moisés começa a pedir algumas coisas fundamentais a Deus. Me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Ponderações de Moisés. Ponderações de Moisés. Vamos analisar nessa oração de Moisés, e nos inspirarmos a partir dela a entender quão maravilhoso é estar ao lado do Senhor, quão precioso é querer estar ao lado do Senhor. A primeira coisa que Moisés pergunta ao Senhor é qual é o teu caminho? Aonde eu devo ir? Qual é o encaminhamento da minha história? Sabe que eu acredito que nesse tempo de incertezas e de mudanças tão radicais, nesse tempo de exceção, onde os nossos planos já foram transformados duramente, e muitos de nós estamos respondendo a todas as perguntas com a seguinte expressão, não sei, não sei, em todas as áreas, em todas as áreas. Pessoal de esportes, Olimpíada foi remarcada, pessoal da educação, das escolas, nós que somos da área de educação, as pessoas que nos perguntam quando voltam os cultos presenciais, para quase todas as perguntas, a resposta é, não sei. Porque não sabemos mesmo, não sabemos. E isso mostra a nossa falibilidade, a nossa falta de capacidade de entender um futuro. E algumas pessoas podem dizer assim, ah, mas é porque estamos vivendo um tempo de exceção. Não, não é isso. Não é porque estamos vivendo um tempo de exceção. É porque verdadeiramente nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos o futuro. Nós podemos fazer planos, mas a palavra do Senhor diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a palavra certa dos lábios vem do Senhor. Por isso, a cada dia, a cada novo amanhecer, é tempo de nós perguntarmos, Senhor, qual é o teu caminho? Qual é o teu caminho para a minha vida? Qual é o teu caminho para a minha história? Qual é o teu caminho para aquilo que o Senhor quer? Porque é tempo de ouvirmos a palavra que diz, lá em Isaías, no capítulo 30, 21, que quando a gente se desviar de um lado ou de outro, que nós possamos ouvir uma voz atrás de nós, dizendo, olha, o caminho é esse aqui, ó, anda aqui, anda por esse caminho. A forma imprevisível da vida, ela só está um pouco mais exposta nesse tempo de exceção. Porque, na verdade, nós somos e vivemos num tempo de imprevisibilidade. Mas sempre vivemos isso. Por isso que quando dizemos assim, olha, vamos amanhã em tal lugar, vamos a tal lugar, aquela coisa toda, a palavra diz assim, que nós devemos dizer, se o Senhor permitir, iremos a tal lugar. Qual é o teu caminho, Senhor? Qual é o teu caminho? Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha história? Eu quero. E aí eu uso uma frase que eu vi de um pastor há muito tempo atrás, que eu amo essa frase, que ele diz assim, eu quero que a minha vontade se perca na vontade do Senhor. Ouviu bem isso? É uma oração. Eu quero que a minha vontade se perca na vontade do Senhor. Que a vontade do Senhor possa engolir a minha vontade. Por isso que até o Senhor Jesus Cristo, quando orou, ele disse assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Seja feita a vontade do Senhor. Que a minha vontade seja literalmente tomada pela vontade do Senhor. Segundo lugar, Moisés falou assim, que eu te conheça. Que eu te conheça. E é incrível como essa questão de conhecer, né? A internet nos faz conhecer muitas pessoas sem conhecermos absolutamente nada delas. Você já, e às vezes a gente fala isso com um pouco de até ironia, um tom até um pouco jocoso, né? Mas tem muita gente que tem assim um dom, ou pensa que tem um dom, né? Diz assim, olha fulano, eu bato o olho nessa pessoa, eu já sei o jeito que ela é. Nunca conviveu, nunca conversou, não falou com ela, não é capaz de saber se essa pessoa é assim mesmo. Isso pode trazer muitos problemas, inclusive. Mas a internet nos vende imagens, a televisão, a fama, as pessoas famosas, nos vendem imagens. E quantos de nós já tivemos a impressão de que uma pessoa, um famoso da vida, fosse uma pessoa insuportável, xarope, qualquer coisa parecida com isso, mas é uma pessoa que tem um coração sensacional, faz o bem, não é soberbo, coisas assim. Sabe que é incrível. A gente pode conhecer, ou pensar conhecer sem conviver. Sem conviver, sem olhar uma biografia, sem conversar sobre, sem ouvir a história de quem conviveu, não é possível conhecer. É assim com Deus. Muitas vezes nós achamos que conhecemos Deus, mas nós não convivemos com Ele, não estamos perto dEle, não falamos com Ele, não ouvimos a Sua voz, é impossível. Não dá. E Deus está buscando um relacionamento, Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer se fazer conhecido na sua história. Deus quer que você dê a Ele a oportunidade dele movimentar a tua história, a tal ponto de você poder dizer, olha, isso e isso aconteceu comigo, porque Deus estava ao meu lado. Eu sei o que Ele pode fazer. É maravilhoso quando nós dizemos, eu sei o que Deus pode fazer. Quando temos essa capacidade, somos capazes realmente de dizer, olha, meu problema, eu não tenho um grande problema, mas problema eu tenho um grande Deus. Lá em Jeremias 24:7 diz assim, dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Olha que interessante, o Senhor está dizendo assim, para que me conheçam, porque se voltarão para mim de todo o coração, esse tempo que estamos vivendo agora, Um tempo onde o Senhor quer que nos voltemos para Ele, para conhecê-Lo. Volte-se para o Senhor. Talvez você esteja longe da fé, longe dos caminhos do Senhor. É tempo de você se voltar para Deus. Pensativo, cansado, sem saber. Volta para os caminhos do Senhor, volta para o Senhor. E quando ele diz assim, se voltarão para mim, ele não está falando apenas daqueles que se afastaram. Mas ele está falando daqueles que se dizem estar perto dele, mas há muito tempo não falam com ele. Não se voltam para ele. Voltar-se é querer estar perto. Isso é conhecer. Isso é conhecer. Uma terceira coisa, e é maravilhoso, é uma das que eu prefiro, se é que eu posso assim dizer que eu tenho algo de preferência em torno disso, mas quando Moisés fala assim, não vou sem a tua presença. Não vou sem a tua presença. Não é lindo isso? Sem o Senhor eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. É maravilhoso pensar que a gente pode dizer, Senhor, eu quero que o Senhor esteja comigo em todo o tempo. Se o Senhor não estiver comigo na minha casa, não vale a pena estar na minha casa. Se o Senhor não estiver comigo no meu trabalho, não vale a pena o meu trabalho. Sem o Senhor eu não vou. Mas fala assim, como assim? É porque sempre é tempo de convidar o Senhor, dizer, Senhor, venha para a minha casa, venha para o meu lar, venha para o meu casamento, venha para a minha história, venha viver a minha vida, Senhor. Eu quero o Senhor comigo. Sem o Senhor eu não vou. Às vezes abrimos mão de Deus muito fácil. Abrimos mão de Deus muito fácil. E o pecado é que faz isso. O Salmo 127 diz assim, se o Senhor não edificar, todos nós conhecemos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada. Inútil. Repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O Senhor não está incentivando a preguiça nem nada disso. Mas o que está dizendo é que nada fará sentido se o Senhor não estiver conosco. Isso não é uma confissão religiosa. Isso é uma questão de fé. É vida, é significado de existência. A fé e o significado da existência estão na relação com Deus. E no dizer, eu quero que o Senhor esteja comigo. E por fim, quando ele diz assim, a tua presença nos distingue, Senhor. O Salmo 126 fala assim, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem o Senhor feito por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É quando as pessoas percebem Deus na nossa vida, Deus na nossa casa, Deus na nossa história. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você está preparado para ficar como quem sonha? Como fica a pessoa que está como quem sonha? Extasiado. Isso vai fazer a sua vida. Deus vai fazer na sua história. Malaquias 3,18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve. Deus conosco é a certeza da convicção, da orientação, do respaldo. Então, ficam essas ponderações de Moisés a Deus para a nossa vida. Em resumo, Senhor, me orienta qual é o teu caminho? Senhor, eu quero te conhecer nessa jornada. Eu não vou sem a tua presença. Porque a tua presença faz toda a diferença na minha história. Deus seja contigo. Deus seja com a tua casa. Deus seja com a tua família. Deus seja com o teu presente. Deus seja com o teu futuro. Ele é Deus conosco. Glórias ao Senhor. Nós vamos orar. E esse momento de oração é também um momento de oração pelas marchas. Eu vou orar por essa convicção que Deus esteja conosco e orar pelas marchas de cada um dos irmãos e irmãs. Todas as semanas, nesse tempo, Nos reunimos aqui na igreja para orar por um propósito. E acredito que todos temos muitos motivos de oração. Todos temos muitos motivos para clamar ao Senhor. Então você pode hoje começar uma marcha de oração. Você pode hoje começar um propósito em Deus, por 7 semanas. Você não precisa fazer uma oferta especial, não precisa de nada disso. Você precisa simplesmente ter um compromisso de oração nesse horário. Então, onde você estiver agora, eu vou orar por você. E clamar para que o Emmanuel, Deus conosco, esteja sobre a tua história de vida, hoje e para sempre. Se você está começando a marcha de oração também, e se você está concluindo, glórias ao nome do Senhor pela sua vida. Que seja precioso o tempo de Deus na sua história, que seja precioso o tempo de Deus na sua jornada. Glórias ao nome do Senhor. Senhor Deus, eu quero agradecer pela vida de cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que está nos acompanhando agora em oração. Mas acima de tudo eu quero agradecer porque o Senhor está conosco. Eu quero agradecer porque o Senhor está conosco. E o Senhor sempre está conosco. Sempre está disposto a andar conosco. E eu só posso te agradecer porque não é merecimento, é misericórdia do Senhor na nossa vida. Por isso, ó Deus, eu estou pedindo, se algum dos teus filhos e filhas agora se sente, ó Pai, solitário, se sente abandonado, que agora ele possa encontrar no Senhor o socorro, porque a tua palavra diz que ainda que o pai e a mãe se esqueça, o Senhor acolherá. E eu agradeço porque o Senhor diz na tua palavra: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Obrigado, Pai. Que esse seja um tempo de renovo, de retorno, onde possamos dizer que a tua presença nos distingue, que nós não vamos a lugar nenhum sem o Senhor, que queremos te conhecer e saber qual é o teu caminho. Ministra isso ao coração dos teus filhos, estabelece uma aliança, ó Pai, com cada um deles. Da mesma forma, ó Pai, eu peço ao Senhor pela vida daqueles que estão fazendo a marcha de oração, os que estão começando, aqueles que já estão nessa caminhada de oração, assim como aqueles, ó Deus, que ainda que estão concluindo, enfim, o Senhor conhece o tempo histórico da oração e do clamor de cada um dos teus filhos. Seja com eles, seja com eles agora, em nome de Jesus, e enche-os da tua presença, e que eles sejam renovados no Senhor, fortalecidos no Senhor, e o Senhor possa continuar ministrando ao coração de cada um deles. Eu oro em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.